Começa agora o Uninter Informa.
Olá, olá, boa noite, tudo bem? Está começando o programa Uninter Informa. Eu sou Eduardo Igor, estou na apresentação hoje e confira agora os destaques dessa edição. A crise financeira dos clubes de futebol devido à paralisação dos jogos. Transtorno de ansiedade afeta 18 milhões de pessoas no Brasil, levando o país ao ranking mundial de casos de ansiedade. O crescimento no número de idosos no Brasil aponta a baixa qualidade de vida no país. E no quadro Comenta Aí, o tema é a volta às aulas presenciais. Uma necessidade ou um risco desnecessário? E seu Miro recebeu em seu WhatsApp informações sobre o fenômeno Ciclone Bomba, que atingiu o sul do Brasil e mandou uma mensagem para nós. E mais, agenda cultural e previsão do tempo, agora no Uninter Informa. E não se esqueça, hein? Acesse a nossa página no Facebook, @jornalismouninter e interaja conosco. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você pode ouvir os programas anteriores diretamente pela rádio em uninter.com/rádio. Vou repetir, uninter.com/rádio. A pandemia do novo coronavírus paralisou diversos eventos ao redor do mundo, incluindo o futebol. Sem jogos, várias marcas cortaram patrocínios com os times, o que gerou uma crise financeira aos grandes e pequenos clubes, que dependem dessa receita para se manter. Diante dessa situação, os times estão tendo que encontrar uma outra saída, entre elas as redes sociais, é o que mostra a matéria de Sabrina Fernandes.
Assim como tudo, ou quase tudo, o futebol também foi atingido pela pandemia do novo Covid-19. Os principais campeonatos de futebol do Brasil e do mundo foram paralisados, ou até mesmo cancelados. A crise financeira afetou em cheio os pequenos e grandes clubes. No estado do Paraná, o campeonato foi paralisado na 11ª rodada, gerando diversas dificuldades financeiras para os pequenos clubes, que dependem da bilheteria dos jogos. Em nota, a Federação Paranaense de Futebol afirma que, abre aspas, tanto a Federação Paranaense de Futebol quanto a CBF estão auxiliando os clubes filiados com a liberação das taxas de registro de contratos, assim como de transferências e prorrogações, além de que todas as cotas foram pagas até o momento. A DAZN, empresa de streaming que transmite o Campeonato Paranaense, está com os valores em dia, fecha aspas. As cotas de TV compõem a maior parte da receita que os clubes recebem. Mas com os campeonatos paralisados, grande parte dos veículos que transmitem os jogos não fizeram esse pagamento. Além dessas cotas, várias marcas romperam seus patrocínios com os times, já que sem jogo, sua imagem não será exibida na TV. Sem o valor das cotas, patrocínios e bilheteria, os clubes estão tendo que encontrar outras formas para se manterem. Felipe Gomiero, gerente comercial da Wolf Sports, uma das agências que mais fecha contratos de patrocínio com os clubes, explica qual está sendo a saída para os times.
Os clubes estão trabalhando cada vez mais forte, já era uma tendência, mas isso se fortaleceu e foi obrigado a acelerar o trabalho com as redes sociais. Com a nova rede social, o TikTok, muitos clubes já têm contas e com um grande número de seguidores. Os clubes estão trabalhando muito bem, inclusive propondo lives, produtos que antes o clube não trabalhava e não tinha noção do alcance e do sucesso que teria.
Segundo Gomiero, as pessoas estão carentes das coisas que mais amam e de programas ao vivo. O que comprova isso é a audiência dos campeonatos do alemão e sul-coreano, além da grande interação com seus times do coração pelas redes sociais. Mas as reprises de jogos antigos também estão trazendo grandes resultados na audiência e na parte financeira dos veículos, o que seria um reflexo dessa carência dos torcedores. Após a pandemia, o gerente comercial da agência acredita que as marcas terão que se aliar a coisas que trazem alegria, incluindo o futebol.
As pessoas estão carentes de quem elas mais amam e do que elas mais amam. O esporte, o futebol, traz alegria, né? Paixão. Futebol é emoção. E os números de audiência do retorno do campeonato alemão, até do sul-coreano, mostram que as pessoas estão carentes desse tipo de coisa, de uma coisa boa, um evento ao vivo, né? E os números de audiência das reprises que a Globo trouxe no domingo à tarde é reflexo disso, né? Mesmo sabendo do que ia acontecer, os números foram bons, porque trouxe alegria, né? Trouxe boas notícias. Então, a gente acredita muito nesse na força que o esporte tem. Os patrocínios, a gente não sabe como vai voltar, mas a gente acredita muito na força do futebol e tem tudo para ser um sucesso. E as marcas vão ter que se aliar a coisas que trazem boas notícias. E nada melhor que o futebol para isso.
Sabrina Fernandes para o Ninter informa.
E vamos saber agora o que foi destaque na agência Mediação com a repórter Janaína Guimarães. Boa noite, Janaína, tudo bem? O que o internauta vai encontrar de novo no site da agência?
Boa noite, Eduardo. Vamos aos destaques. Amanda Zanluca traz em sua matéria informações a respeito do aumento dos ataques cibernéticos sofridos pela população e empresas, principalmente durante o período de isolamento social, onde são feitos todos os tipos de acessos remotos. Vejam as dicas do professor de tecnologia em gestão da tecnologia de informação, Luiz Gonzaga Paulo, a respeito de como devemos nos proteger no espaço cibernético. Já a matéria produzida por Dirley dos Santos Haddad traz um documentário que retrata a situação dos pracinhas, onde Gleisi Cordeiro Kish conta as memórias do seu falecido pai, Arthur Alves Cordeiro, que esteve na linha de frente das batalhas. Confira a entrevista de Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Esportes e Marketing, concedida à repórter Sabrina Fernandes, onde fala da crise gerada pela pandemia, que também afetou os pequenos clubes de futebol profissional. Essas e outras matérias você confere no portal da Agência Mediação. Acesse www.mediaçãouninter.com.br. Repetindo, www.mediaçãouninter.com.br.
Muito obrigado, Janaína. Olha só, você está acompanhando o Uninter Informa. Ele é o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Lembrando que o programa ele geralmente é feito ao vivo, mas hoje o conteúdo foi gravado pelos estudantes que fazem parte desse projeto, cada um em sua casa para manter o isolamento social. Beleza? Vamos de matéria então. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, no Brasil, 18 milhões e 600 mil pessoas sofrem de transtorno de ansiedade, o que torna o Brasil líder no ranking mundial. Diante desses casos, tratamentos como yoga e meditação estão sendo recomendados. Ouça na matéria de Juscelene Lopes.
A ansiedade, sem dúvida, é um dos males do nosso tempo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 260 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtorno de ansiedade, o que representa cerca de 3,5% da população mundial, e o Brasil lidera esse ranking. Considerado o país com maior número de pessoas ansiosas no mundo, cerca de 18 milhões e 600 mil pessoas, a OMS aponta que vivemos uma epidemia de ansiedade. Diante desse cenário, os tratamentos alternativos como o yoga, a meditação e a auriculoterapia estão sendo recomendados por médicos, tanto para o tratamento da doença como o tratamento auxiliar. O professor e mestre de yoga, Rudra Das, destaca por que isso vem acontecendo.
Os resultados são muito positivos porque o yoga vai trabalhar tanto na parte física, nos músculos, nos ossos, nos órgãos, quanto na parte emocional e na parte mental do paciente.
De acordo com Rudra, posturas do yoga ajudam o paciente a ressignificar seus comportamentos, trazendo ele para o aqui e o agora. Outros benefícios também se destacam em quem pratica o yoga, como afirma o professor.
Além de promover uma tonificação dos músculos no corpo, o yoga vai promover um realinhamento da coluna, flexibilidade generalizada, um aumento da circulação por todo o corpo e também além da respiração. Na parte emocional, a pessoa ela vai aprendendo a como lidar com as emoções, seja na frustração, seja na ansiedade, seja na raiva.
Além do yoga e da meditação, outros tratamentos como massagens, reflexologia e auriculoterapia estão sendo procurados por pacientes com ansiedade. Roberta Carias é massoterapeuta complementar e trabalha com esses tratamentos. Ela afirma que cerca de 60% de seus pacientes padecem de ansiedade e ressalta os benefícios dessas terapias.
A gente consegue ver a melhoria dos pacientes com os tratamentos alternativos e com o acompanhamento médico também, que nenhum interfere no outro, pelo contrário, as duas partes trabalhando juntas melhoram significativamente o que a pessoa sente.
Apesar desses tratamentos não terem contraindicações, ambos ressaltam a importância do acompanhamento médico para que o paciente obtenha os melhores resultados. Juscelene Lopes para o Uninter Informa.
De 2012 a 2017, houve um crescimento de 19% de idosos no Brasil, chegando a 20 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Segundo a assistente social Neiva Silvana, uma melhor qualidade de vida retarda o processo de envelhecimento. Ouça na matéria de Sérgio Júnior.
O grupo de idosos no Brasil aumentou, e no período de 2012 até 2017, o crescimento foi de 19%, chegando a 20 milhões de brasileiros. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, esse número deve dobrar até 2042. A assistente social Neiva Silvana explica por que essas pessoas com 60 anos são taxadas como idosas no Brasil e em alguns países não.
A alimentação, renda, trabalho, conforto, enfim, qualidade de vida geral, acaba atrasando esse processo do envelhecimento e tendo uma vida ativa mais duradoura, né? No caso do Brasil, ainda se mantém os 60 anos, porque a gente ainda tem muita dificuldade nesse processo do envelhecimento e muitas pessoas que acabam tendo dificuldade de seguir com sua vida ativa ainda muito cedo, por conta de um histórico de disposição mesmo, a falta de moradia ou moradia precária, trabalhos forçados.
Com o isolamento social, muitas pessoas precisaram mudar a sua rotina do dia a dia, seja aquela roda de amigos no parque ou na praça, que foi substituída pelo bate-papo virtual devido ao isolamento. Mas o tédio do não fazer nada ainda assombra a vida dos brasileiros. E com os idosos, isso não foi diferente. A psicóloga Isabelle Moro explica o que é necessário um apoio individual aos idosos.
Importante ter uma rede de apoio bem atenta a qualquer mudança comportamental mesmo desse idoso, para conseguir reverter caso sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, a procurar sempre atividades que ajudem ele a espairecer.
E a orientação e apoio da família é fundamental nesses casos.
O que a família e os amigos podem fazer para contornar, né, a situação? Tá sempre orientando sobre distanciamento social, o porquê é necessário, tá explicando que é em benefício à saúde, cuidado do idoso. Ao cuidador que mora junto, tentar estar sempre orientando e ajudando o idoso a manter suas relações sociais, mesmo de forma virtual.
Portanto, fiquem atentos às necessidades dos idosos nesse período de isolamento. Sérgio Júnior, para o Ninter Informa.
Um tema que tem dividido opiniões é a volta às aulas presenciais, que apesar do Ministério da Educação ainda não ter anunciado as datas para o retorno, divulgou novas regras para a volta às aulas, dentre elas o uso de máscara e o distanciamento social. Sobre isso, o aluno de jornalismo Igor Secato deu sua opinião.
Então, eu acho que assim, nesse momento, tudo bem que eles têm as diretrizes e tudo certo, mas eu acho que nesse momento não seria ainda a hora de voltar a essas aulas. Porque mesmo que tenha as medidas e tudo, está numa época de aumento de casos e que eles não entraram naquele platô que chama. Então, eu acho que esse não seria o momento para voltar às aulas. Apesar de ter as diretrizes e tudo, eu acho que devia ser uma coisa um pouco mais repensada e pensada várias vezes para então começar. Porque apesar das medidas e tudo, acaba tendo essa transmissão, infelizmente, na sala de aula principal, que tem bastante alunos e tudo, acaba isso aí aumentando e sendo mais perigoso. Então, eu acho que não seria o momento de, por exemplo, as pessoas do grupo de risco só ficarem em casa e essas voltarem às aulas, porque essas pessoas também estão entrando em casos piores de coronavírus. Então, acho que esse não seria o momento, essa que é a minha opinião.
Muito interessante, também agradecemos a participação do aluno de jornalismo Igor. E se você quer participar do quadro Comenta Aí, manda uma mensagem para @jornalismouninter que a gente entra em contato com você, beleza? Com a chegada de um ciclone no sul do Brasil esta semana, surgiram diversas notícias falsas sobre uma suposta segunda onda do fenômeno. As mensagens chegaram até Selmiro, que enviou um áudio para nós. Vamos ouvir.
Boa noite, pessoal do Ninter Informa. Tudo bem com vocês? Olha, eu espero que vocês estejam todos bem. Rapaz do céu, eu fiquei tão preocupado com vocês essa semana por causa desse ciclone que passou. Deus o livre, Deus o livre. Ainda mais sabendo que tá vindo uma segunda onda desse fenômeno aí. Ficaram sabendo disso? Olha, eu não sei se é verdade ou não, mas foi a Lourdes que compartilhou comigo. Quer dizer, comigo e com mais umas 200 pessoas que estão no grupo da terceira idade lá. Eu andei dando uma olhada meio por cima na notícia, né? Dizia assim que a Defesa Civil estava alertando a população sobre uma segunda passagem do ciclone a qualquer momento. E pior ainda, falava que ia começar de madrugada. Deus o livre! Já pensou, você tá dormindo e de repente começa um vento daquele? Que confusão! Mas assim, seria terrível isso aí. Porque, pensa comigo, vocês têm que pensar em mim, que eu sou um senhor de idade. Eu não posso sair de casa. E pra piorar agora, o vendaval ainda tá tentando levar minha casa. Que situação! Tão querendo mais que eu saia de casa na marra, na marra. Ainda bem que eu continuo por aqui até isso passar. Rapaz do céu, eu vou até desabafar. Eu tô meio sentimental essa semana. Eu tô usando tanto álcool gel na mão que quando eu terminar a quarentena vou ter que levar ela naquele grupo lá de Alcoólicos Anônimos. Porque tá difícil, difícil, mas eu sei que é necessário isso aí. E voltando pra esse assunto, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não confio muito nessa Lourdes aí, porque às vezes ela manda umas notícias falsas pra gente, né? Ela já teve caso dela me mandar notícia falsa. E rapaz do céu, eu não acredito. Mas assim, por via das dúvidas, né? Eu já estou dormindo dentro do caiaque que eu usava pra pescar antigamente com meu genro, né? E eu tô dormindo dentro dele, porque vai que começa a derramar água igual essa semana, essa chuva, essa tempestade. Mas não que eu acredite, não que eu acredite. Longe disso, rapaz. Longe disso. Mas eu tô tão assustado, porque se for verdade essa segunda onda... Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar a resposta de vocês aí, pode ser. Que daí essa semana eu já fico mais tranquilo, mas... vamos conversando, gente. Um abraço, se cuidem.
Relembrando, gente, ó, essa história que aponta essa segunda onda do ciclone aqui na região sul do Brasil, ela é falsa. A Defesa Civil, em nota, desmentiu as mensagens, dizendo que deve haver chuva sim nos próximos dias, mas não um novo ciclone, tá certo? E agora, aqui no Ninter Informa, você também confere informações de utilidade pública com o Alexandre Nassa. Tudo bem, meu amigo? Quais são as informações de hoje?
Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Então, Eduardo, a Secretaria da Justiça, Trabalho e Família do Paraná alerta a população curitibana que está inscrita no Cadastro Único do Governo Federal a disponibilidade do cartão Comida Boa, que é um voucher de R$ 50 para que as famílias possam fazer compras em supermercados parceiros do programa do Governo do Estado. A Secretaria afirma que muitas pessoas inscritas no Cadastro Único ainda não retiraram os seus cartões. Para consultar se você tem benefício, você pode acessar o site cartãocomidaboa.com.br ou ligar no 0800-241-50. O Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Educação, está disponibilizando o roteiro de estudo para que alunos da rede de ensino possam seguir estudando, mesmo no período em que as aulas seguem suspensas por causa do Covid-19. São 70 roteiros de estudo que estão disponíveis no portal da educação no site educação.ba.gov.br. Os moradores de Belém e região metropolitana voltaram a ter a normalização dos atendimentos de saúde na Policlínica Metropolitana. A Secretaria Estadual de Saúde havia suspendido os atendimentos e recebendo apenas pacientes diagnosticados com Covid-19. A retomada do atendimento está sendo realizada por meio da remarcação de consultas e exames por parte das equipes da Secretaria da Saúde. As informações são da Agência Estadual de Notícias do Governo do Paraná, Agências de Notícias do Governo da Bahia e Agência Pará de Notícias do Governo. Eduardo, é com você.
Muito obrigado, Alexandre. E agora eu volto com ela. A repórter Janaína Guimarães traz para a gente a agenda cultural.
No próximo domingo, dia 5 de julho, às 17h30, o artista e educador Guga Sidral realizará uma live com a temática Ateliês de Inverno, onde ensinará a criançada a fazer desenhos e esculturas, dentre outras linguagens das artes plásticas. A intenção é divertir as crianças e todos os seus familiares. O evento é gratuito, basta acessar @muralzinhodeideias no Instagram. Em Florianópolis, acontecerá no próximo dia 11 de julho, sábado, a partir das 18 horas, o Camerata no Arena Drive-In. O espetáculo Música para Cinema, apresentado pelo maestro Jefferson Della Rocha, conta com os arranjos originais de diversas trilhas sonoras e, ao longo do concerto, cenas dos filmes são projetadas em três telões, unindo os universos de som e imagem. Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.minentrada.com.br. Para aqueles que curtem visitas a museus e suas curiosidades, o Centro Cultural do Banco do Brasil de São Paulo está disponibilizando uma exposição que ganhou uma versão virtual chamada Egito Antigo, do Cotidiano à Eternidade. No tour virtual, é possível ver mais de 140 peças do Museu Egípcio de Turim, incluindo pinturas, múmias, esculturas e sarcófagos. Basta acessar www.ccbbvirtual.com.br e se divirta.
E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para este final de semana com o Douglas Miranda. E aí, será que vem chuva na sua região? Será que vai ter aquele sol? Será que vai ter aquele famoso céu de brigadeiro? Confira agora. Tudo bem, Douglas?
Boa noite, Eduardo. Boa noite aos ouvintes do Niter Informa. Então vamos para a previsão do tempo. E esta semana tivemos um susto aqui, pelo menos no sul do Brasil. Na terça-feira foram registrados um rastro de destruição nos 3 estados da região sul do Brasil. Em Porto Alegre, segundo a Defesa Civil, em poucas horas caiu mais da metade da média histórica de chuva no mês de junho. No Paraná, ao menos 13 municípios foram atingidos. No total, 40 pessoas ficaram desalojadas e 12 pessoas desabrigadas. Em Santa Catarina, os ventos chegaram a 120 km por hora na Serra Catarinense. Não é brincadeira, não. E olha só, para este final de semana aqui no sul, né, já falando do sul do Brasil, uma nova frente fria se aproxima do Paraná e volta a provocar chuvas. Em Curitiba, no sábado, a mínima chega de 3 graus. Bora colocar Japona aí, minha gente. E no domingo, esquenta um pouco, porém, a máxima não passa de 22 graus. Bom, no norte, vamos agora lá para Amazonas, né? Rio Branco, mais precisadamente falando, vamos ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Ah, de manhãzinha lá fica um tempo agradável. No sábado será de tempo nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A mínima é de 20 graus. Já no domingo, ainda em Rio Branco, sol entre nuvens com máxima de 31 graus. E agora, partindo para o Nordeste brasileiro, lá em Salvador, deve ser de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite também. A mínima pode chegar a 19 graus e a máxima de 29 graus, tanto no sábado quanto no domingo. E no centro-oeste do país, o sol predomina em quase todas as cidades, mas na capital brasileira, em Brasília, vai ter sol com algumas nuvens, mas não chove. Sábado terá máxima de 25 graus e no domingão a temperatura mínima é de 15 graus. Por fim, no sudeste, o final de semana deve ser de tempo instável. É verdade, Uma hora frio, outra hora quente, os dias vai aí alterar o tempo. Com temperaturas baixas no sábado e no domingo vai ter sol o tempo todo. Em São Paulo vai ter sol com algumas nuvens, mas não chove. A mínima no sábado vai ser de 13 graus e a máxima no domingo de 29 graus. Todas essas informações são do portal Climatempo e INMET, Instituto Nacional de Meteorologista. Aqui é o Douglas Miranda para o Uninter Informa. Eduardo?
Muito obrigado pelas suas informações e, infelizmente, o Uninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18h10, pelo Facebook do curso de Jornalismo Uninter e pela rádio Uninter em uninter.com/rádio. Essa edição ela foi gravada e os conteúdos deste e dos outros programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma. Eu sou Eduardo Igor na apresentação e desde já agradeço a sua audiência. A nossa editora-chefe é Nicole Beck. Na produção esteve Luiz Gustavo, Alexandre Nascimento, Janaína Guimarães, Douglas Miranda e Sabrina Fernandes. E a orientação do projeto e coordenação do curso do Jornalismo Uninter é do professor Guilherme Carvalho. Uma boa noite e até a semana que vem.